Depois de Tropel, um livro que retrata um grupo de homens que caça refugiados, Manuel Jorge Marmelo regressa com A Última Curva do Caminho, um romance que trata uma violência diferente, a violência que o tempo exerce sobre os nossos corpos, que vão envelhecendo sem piedade. Em A Última Curva do Caminho, acompanhamos a preparação para a própria morte. Nicolau é um professor catedrático de filosofia, reformado, que se isola numa casa do interior de um país, calculamos que seja Portugal, para escrever um romance. À medida que o tempo vai passando, Nicolau perde-se nas suas memórias, memórias que vão dando vazo a questionamentos, inquietudes. Manuel Jorge Marmelo apresenta-nos um livro repleto de questões existenciais que vão ao âmago da nossa própria humanidade. Olá, Manuel.
Olá, boa tarde. Boa
Muito
tarde
obrigado
também a
por
todos
estar aqui connosco a
os
falar com
ouvintes e espectadores.
segurança. Manuel, vamos entrar aqui logo direto na última curva do caminho. Qual foi o papel das memórias transmitidas pela sua avó materna na origem deste romance?
Na verdade, foi um papel absolutamente decisivo. Eu já tinha estas memórias recolhidas há mais de uma década. Estas memórias foram tendo várias versões, digamos assim, foram sendo escritas e reescritas ao longo do tempo, mas são elas a base do livro. Esta história, este livro, na verdade, começa com uma pequena memória de um nosso avô, que, por ser tão mulherengo, perdeu todo o dinheiro que tinha com as mulheres. E esta história que a minha avó contava com alguma frequência nos nossos almoços de domingo, quando estávamos assim com mais tempo, foi, digamos assim, levedando na minha cabeça. E digamos que a determinada altura, há cerca de 11 anos, eu comecei a procurar dar história a dar forma a esta história.
Então, estas memórias que a sua avó lhe passou foram totalmente trabalhadas, transformadas e
Sim, sim, sim,
ficcionadas,
sim,
não é?
sim, 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 sim. Há uma pequeníssima parte que resulta dessa memória que a minha avó me transmitiu e que a minha mãe também muitas vezes fala nessas histórias, mas eram mesmo coisas muito pontuais e muito pouco, só por si, muito pouco capazes de dar origem depois a alguma coisa. E aí entrou o papel do ficcionista, do escritor, e tratou-se de procurar, a partir dessas pequenas migalhas, construir algo maior.
Manuel, outro tema interessante neste romance é a relação do protagonista com a tecnologia ou as novas tecnologias. Eu pergunto, se receias que um dia a própria ficção comece a ser criada por um algoritmo qualquer e nos substitua a nós escritores? Achas isso possível?
Na verdade, já acontece, já há várias experiências feitas nesse domínio, mas na verdade, relativamente à tua pergunta, as experiências já existem, não são, tanto quanto eu sei, particularmente brilhantes, mas nada nos garante que daqui a 2 ou 3 anos não haja já a possibilidade de um livro ser produzido por um computador, embora seja muito mais fácil a um computador produzir livros que não sejam estritamente literários, porque a literatura ainda é uma atividade muito ligada à dimensão humana, à memória, à reflexão, mas ainda há poucos dias tivemos um alto técnico da Google a dizer que um computador lá da Google tinha ganho vida própria. Portanto, não sei até que ponto esse computador um dia destes não estará apto também a escrever livros.
Agora eles aprendem autonomamente, são capazes de aprender, é uma coisa assim tremenda. Mas tu, como eu, nós estamos praticamente da mesma idade, nós vivemos metade da nossa vida sem estas novas tecnologias e outra quase massacrados por estas novas tecnologias. Tu vives bem esta ambivalência? Como é que é? Gostarias de reviver, de ter uma vida mais próxima com aquela que tínhamos no passado?
Sim, eu consigo perceber as inúmeras vantagens que a tecnologia tem, desde logo para quem controla os meios de produção, digamos assim, para usar uma linguagem próxima do marxismo. Para quem controla os meios de produção, é óbvio que ter uma ferramenta que trabalha 24 horas por dia em vez de um homem que só faz turnos de 8 horas e ainda por cima não tem que lhe pagar ordenado, é uma enorme vantagem.
Tu consideras que, tal como a professora Nicolau, a humanidade precisa de redescobrir a lentidão que tu encontras quando estás em Castelo de Vidro?
Eu acho que faz falta à humanidade ter este reencontro com a lentidão e com um certo alinhamento desta barulheira constante que os órgãos de comunicação social e os mídias sociais, de algum modo, nos estão constantemente a bombardear. Tenho alguma dificuldade em alguns momentos em viver debaixo desta chuva constante de supostos factos ou suposta. E a guerra que estamos a viver neste momento na Ucrânia é bem exemplo disso. Temos a todo instante temos algo que nos é transmitido como informação e creio que as pessoas menos bem preparadas para filtrar esta informação não conseguem distinguir a informação daquilo que é a propaganda desde logo dos dois países que estão envolvidos na guerra, mas também, de algum modo, nos dois grandes blocos que estão envolvidos na guerra.
Propaganda ocidental também existe, não é?
Isto aconteceu também, por exemplo, de uma forma que eu considero clamorosa, mas que passou mais ou menos despercebida à maior parte das pessoas. Isto aconteceu também durante o período mais agudo da pandemia, em que éramos todos os dias bombardeados com supostas informações científicas que a cada instante se contradiziam umas às outras. E eu creio que as pessoas, o resultado foi que as pessoas reagiram atemorizando-se, em muitos casos excessivamente, relativamente àquilo que estava em causa. E temos todos notícia de pessoas que passaram meses em casa quase sem contactar, quase sem ver a cara uns dos outros, e isto são tudo episódios que, de algum modo, influíram muito decisivamente e muito negativamente no modo como nos relacionamos enquanto humanos com outros humanos.
E falaste na pandemia, fez-me lembrar outra questão muito tratada e claramente tratada neste romance, que é a questão da morte, que é essencial no romance. Eu não vou desvendar o desfecho do livro, não vou fazer nenhum spoiler, mas quero perguntar-te se consideras que as sociedades modernas europeias, as nossas, nas quais a francesa e a portuguesa se incluem, lidam com a morte, se lidam com a morte de uma forma mais descomplicada quando nós pensamos no passado. Eu, por exemplo, penso na legalização da eutanásia em alguns países. Por exemplo, tu achas que se rompeu de vez com a relação milenar, por exemplo, entre a morte e a religião?
Não, creio que não podemos afirmar tal coisa, não é possível afirmar isso. Eu creio que já lidamos um bocadinho mais descomplicadamente com a morte, mais desassombradamente com a morte, mas há questões relacionadas com a morte e com a liberdade de decidires o momento em que queres morrer, porque é isso que está em causa quando se fala na eutanásia, mas também no suicídio, porque não falar também no suicídio. Há questões relacionadas com esse momento que estão ainda muito atavicamente ligadas à tradição judaico-cristã da Europa. E basta pensares que a legalização da eutanásia em Portugal, pelo menos, por acaso não conheço o caso francês, mas em Portugal a legalização da eutanásia já foi por duas vezes aprovada por maioria na Assembleia da República e em ambas as vezes foi votada, quer pelo Presidente da República, pelas suas convicções cristãs, digamos assim, quer pelo Tribunal Constitucional, porque de algum modo a Constituição, embora tenha sido a Constituição Portuguesa, embora tenha sido produzida num período histórico em que de algum modo as ligações à religião não eram tão fortes pelo próprio ambiente revolucionário que se vivia nessa altura, mas a própria Constituição acabou por incluir um conjunto de de princípios éticos, chamemos-lhe assim, que continuam a ser um obstáculo legal à legalização de algo que é um que eu considero que devia ser um direito humano essencial, que é decidirmos em caso de sofrimento extremo. E não estamos apenas a falar de sofrimento físico, também podemos falar de sofrimento psicológico, em caso de sofrimento extremo, podermos decidir se queremos continuar a viver nesse sofrimento.
Claro, a ideia da própria morte, lidar com a própria morte também como um direito humano, não é? É o nosso
Sim,
direito, não é?
é essencialmente um direito humano e uma liberdade individual que eu acho que nenhum de nós seres humanos devia prescindir, independentemente da religião a que pertençamos ou do facto de termos ou não uma religião, mas é a nossa vida é apenas a nossa vida e não diz respeito a mais ninguém. Já agora, só por curiosidade, posso-te contar que quando apresentei este livro na última edição das Correntes de Escritas, uma amiga minha aproximou-se de mim e disse-me: a minha mãe tem 90 anos, se ela quiser cometer a eutanásia, eu tenho uma palavra a dizer sobre isso. E eu disse-lhe: podes até ter uma palavra a dizer, mas a vida, em último caso, é sempre a vida da tua mãe.
Claro, claro. Manuel, muito obrigado por ter estado aqui connosco a apresentar este livro aqui ao público franco-português, ou luso-francês, como queiras. E quem nos ouve, não se esqueça, A Última Curva do Caminho, editado pela Porto Editora, pode ser comprado nas livrarias luso-brasileiras de França ou na internet. Se preferir, este livro pode ser também requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian, em Paris. Obrigado, não se esqueça.
Muito
Leia,
obrigado.
Manuel Almeida.
Obrigado,
Obrigado, Manuel.
foi um prazer. Até breve.